Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Peixes e os bichos d'água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvados sejam! Está no ar o episódio 21 da série O Evangelho dos Animais, obra ditada pela equipe espiritual da ACEAMA, psicografada pela médium Sandra Calasso. E neste episódio estudaremos o capítulo 19, chamado Rompendo o Véu das Ilusões. Eu sou a Nath e para o papo de hoje convidei o meu amigo querido e também membro do MOVE, Murilo Cazon, de Limeira, São Paulo. Seja muito bem-vindo, Mu. Tenho certeza que nosso papo hoje será muito proveitoso.
Olá, Nath. Olá a todos que estão nos ouvindo. Uma alegria estar aqui mais uma vez para batermos um papo, falarmos sobre nossos irmãos animais e sobre mais um capítulo desse livro maravilhoso, que é o Evangelho dos Animais, que nos ajuda a desvendar o quanto que a doutrina espírita falou e fala sobre esses nossos irmãos e o quanto que temos ainda a explorar esse tema para melhorar as nossas relações com eles.
Amo os peixes e os bichos d'água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que...
Então, amigos, como nós estamos já acompanhando os nossos personagens há um tempo, vou relembrar vocês do que nós estudamos, né, em relação ao capítulo anterior, onde o nosso amigo Plínio e a Ana Paula, que é a médica veterinária, né, do grupo, eles se encontraram com um Frei, franciscano, Frei Adolfo, e eles participaram de uma ação de socorro, né, tentando prevenir um abandono de uma gatinha. Então, para quem perdeu, tá muito interessante esse episódio. E aí, a gente encontra esses personagens nesse capítulo no amanhecer do domingo. Então, a gente vê que o Plínio, ele acordou feliz, ele tava com uma motivação, uma vontade de estudar, fora do comum, e parecia que muitas portas estavam abrindo dentro da mente dele, muitos questionamentos, e ele não se recordava, claro, como nenhum de nós, da noite passada, do que ele foi chamado para o auxílio, né? Mas aí, então, ele tá se preparando, né, para ir até o encontro, né, da Amanda e do Edson na casa deles para fazer o estudo, e ao sair de casa, ele se encontra com um vizinho chamado Arlindo, que ele costuma ser um vizinho muito querido, receptivo, mas naquele momento ele estava meio desesperado. E aí ele fala pro Plínio que ele tá precisando de ajuda, que o cachorro dele passou mal e ele tá lá no quintal da casa dele e ele não sabe o que fazer. E aí, amor, eu queria que você falasse pro pessoal sobre esse diálogo que eles vão ter, porque isso vai acabar puxando alguns aspectos bastante sensíveis para algumas pessoas, né? E aí eu queria que você descrevesse um pouquinho dessa cena e do que você sentiu também com ela.
Essa é uma parte, assim, que é muito bonita e também triste, né? Porque todos nós já passamos aí por situação de desencarne, né? De algum animal de estimação, né? Quem tem um animal de estimação, eventualmente já passou ou vai passar, né? Por uma situação dessa. Então, o senhor Lindo chama o Plínio ali, fala que o cão dele tem 16 anos já, e amanheceu estranho, vomitou, e estava desmaiado no quintal. O Plínio vai lá. Seu Arlindo já estava ali triste, né? Já choroso. O Plínio chega próximo dele, viu que ele estava respirando um pouco, mas foi questão de minutos e ele parou de respirar, né? Ele desencarnou. E é interessante que daí no livro fala, né, que o Plínio ele não pôde observar, mas havia uma equipe espiritual presente no momento do desencarne. E antes disso mesmo, né, a equipe ela já estava ali antes do seu Arlindo acordar. E era justamente o Frei Adolfo, que apareceu no capítulo anterior, que comandava ali essa equipe. Então terminou ali o diálogo no plano espiritual com o Plínio e a Ana Paula, e o Frei Adolfo já foi para o próximo trabalho ali junto. Então a equipe espiritual já estava antes dos encarnados se darem conta da situação, né? Isso mostra para a gente que não é exclusividade do ser humano ser amparado pelos bons espíritos no momento do desencarne. Outros seres também são tão dignos desse amparo quanto nós, seres humanos. Não tem diferença para Deus, né? Isso acho que deixa muito claro essa questão de que o amor de Deus não faz distinção entre espécies. Então ele não tem privilégio pelo ser humano. E ele coloca ali espíritos para cuidar do desencarne de cada ser que está no planeta. Então, do campo material, né, o seu Arlindo e até o Plínio, eles estavam ali abatidos, porque não deu nem tempo de socorrer o cãozinho. Mas no plano espiritual, ali o Frei Adolfo já estava com o Astor nos braços, no colo dele, né, o espírito do Astor, já desprendido do corpo físico, levando ele lá para o plano espiritual, para receber os primeiros tratamentos após o desencarne, como é feito com qualquer ser humano, né? E a grande diferença, claro, que eles são amparados já no momento do desencarne, né? Enquanto que nós, seres humanos, pelas nossas atitudes, nós podemos ter uma situação melhor ou pior no plano espiritual já após o desencarne. Porém, com os animais isso não acontece. Todos eles são imediatamente socorridos pela equipe espiritual. Então isso é uma mensagem muito bonita que o livro traz, né, essa informação. E aí se desenrola toda essa questão, né? O seu Arlindo ali chorando, muito triste, né, pelo desencarne do companheiro. E até o Frei Adolfo fala que iria tomar medidas para que essa tristeza, né, não atingisse o cãozinho já ali, porque o cãozinho já estava desperto, já estava alegre, lá no plano espiritual, né? E a tristeza ali do seu Arlindo poderia afetar ele negativamente de alguma forma. Então isso também serve de um alerta para nós, em situações assim, de desencarne de um animal querido, de nós também vigiarmos os nossos sentimentos, né, de lamentação, de ficar chamando por aquele animal, porque assim como acontece com nossos entes humanos queridos, essa nossa lamentação pode perturbar, né? Então, mais uma vez, não tem distinção, né, entre humano e não humano. As nossas atitudes vão afetar de modo igual. Então, o capítulo já inicia assim, com essa lição muito bonita, muito consoladora, né, do amparo a um cãozinho que acabara de desencarnar.
Exatamente, Mu. E além disso, no plano espiritual, também é relatado que a Dona Amélia, que é a esposa falecida do Arlindo, ela se encontrava já com bastante saudade do Astor. Ela tinha uma ligação muito forte com ele. E ela se alegra, né, de saber que ele foi pro plano espiritual, que ela poderia reencontrá-lo. E isso é uma lição também muito, muito preciosa para a gente, porque também os seres humanos passam por isso e os não humanos também. Quando um ente querido nosso, um ser humano, desencarna, para nós é de imensa tristeza. Mas existem muitos amigos espirituais aguardando ele chegar e recebendo com muita festa. E os animais passam por essa receptividade também. Não todos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que então esses animais que criam laços com a gente, eles teriam esse... eles já fazem parte, como a gente falou no capítulo anterior, de uma família espiritual, da nossa família espiritual. Então, portanto, eles vão ser recebidos por essa família espiritual, né? E agora, animais, enfim, mais simples, a gente vai explicar um pouco mais, não teria necessidade de permanecer, né? Bom, mas seguindo então, após esse momento, né, triste, delicado, o Plínio se dirige até a casa de Amanda e de Edson para o estudo. E ele logo em seguida relata, né, tudo que ele viveu nesses últimos momentos, né? E ele dá uma ideia de que ele gostaria muito de estudar sobre o plano espiritual, que ele tinha muitas dúvidas. A Amanda concorda com ele e ela realmente sempre teve dúvidas, né, sobre isso também. É só um ponto que eu quero pegar onde que eles puxam o livre-arbítrio. Ah, mas antes de iniciar esse próximo tópico, eu gostaria de dar uma pequena continuidade, tá? Só que aí, então, o Sérgio, ele concorda também, mas aí, o Plínio, ele mesmo que deu a ideia, ele diz que antes da gente deles prosseguirem, né, com esse próximo tópico, ele gostaria muito de dar uma leve relembrada no tópico anterior, né, que era a respeito do livre-arbítrio dos animais, porque ele estava sentindo que estava faltando alguma coisa. Com certeza os amigos espirituais estavam ali intuindo para que eles voltassem, porque ainda não tinha elaborado tudo, ainda tinha questões para serem estudadas. Aí então Amanda, ela se recorda da questão 595 que tinha sido tratada por eles. Eles resolvem ler novamente. E aí, para relembrar os ouvintes, é a pergunta onde o Kardec diz: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E a resposta do Espírito da Verdade: os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferior a este, não tem os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material.
É interessante que aí o Edson, ele comenta que ele faz, né, uma observação, na verdade, que a doutrina, ela é progressista, né? Ela não se estagnou no seu tempo e mais informações vieram. Mas ainda assim, essas informações também pela ciência nos ajuda a ver essas questões, como por exemplo essa 595, com outro olhar, um olhar mais profundo do que muitas pessoas já leram ela, né? Até mesmo a época de Kardec. Então, ela, na verdade, ela já estava adiantada nas suas colocações para a própria época, né? Pensando assim no conhecimento geral que vigorava ali, né? Havia, claro, já movimentos de defesa dos animais, havia pensamentos de libertação animal na época, né? Por autores, outros autores, nas academias e tudo mais. Mas era algo assim muito restrito, muito fechado. E a doutrina, ela vem colocar, né, essas questões de forma mais aberta. E até provavelmente soou estranho para a maioria das pessoas à época ver uma colocação como essa, né, que, por exemplo, vai totalmente contra aquilo que René Descartes declarou, que os animais eram simples máquinas. E aqui eles estão falando justamente para contrapor isso, né? Eles colocam que os animais não são simples máquinas como supondes. Então, assim, é uma indireta bem direta em René Descartes, né? Que os espíritos deram ali justamente para quebrar com esse ciclo que vinha desde a época dele, até antes, na verdade, de se olhar para os animais como sendo máquinas e, portanto, podemos fazer o que quisermos com eles, né? E aí, como a gente vai ver mais à frente, a questão aprofunda justamente para a alma dos animais, né? Que coloca, aí, digamos assim, a cereja no bolo, e que é um conhecimento muito importante que nós temos hoje para justificar toda a proteção aos animais, para se combater a crueldade contra eles em todos os setores, inclusive na exploração econômica que ainda se faz deles, né?
Exatamente, Mu. Tem um ponto aqui também que ele puxa, porque o René Descartes, ele teve um papel muito importante com a questão da criação do método científico. A gente já falou disso em outros episódios. Mas o cara que foi responsável por, de fato, colocar os animais nas pesquisas, nos testes, enfim, e que até hoje a gente usa esses, entre aspas, modelos, né, que é assim que se é colocado assim na academia, foi uma pessoa chamada Claude, eu posso estar bem equivocada, porque eu acho que é francês, então não sei se eu vou pronunciar corretamente. Claude Bernard, acho que deve ser isso. Ele que, de fato, disse que, assim, bom, se os animais são máquinas, então recomendou aos cientistas que usassem livremente nas suas pesquisas. Porém, e aí também tem uma coisa que é contraditório nessa fala desse pesquisador, porque ele recomendou que os cientistas não dessem nomes, né? E se vocês me lembrarem, quando a gente trouxe o Frank Alarcon, esse grande biólogo e pesquisador, né? Ele mesmo pontuou lá naquele episódio que você nomear alguém, né, é de uma profundidade de relação e de afetividade que é impossível você desprender esse laço após você dar o nome, né? É muito impressionante. Então, por mais que se aceitava na época que os animais eram máquinas, existia ali, dentro do íntimo de cada um, a consciência cósmica, o nosso eu superior dizendo para nós que isso estava completamente equivocado, né? E tentando nos mostrar através dessa intuição que ficava meio mascarada com o orgulho de não querer admitir que os animais eles tinham sentimento e que eles poderiam criar esses laços afetivos com a gente. É muito doido isso.
Até porque a gente não dá nome a um objeto, né? A gente nomeia um objeto que a gente gosta. E como você falou, é muito interessante esse cuidado que ele teve de falar para os pesquisadores, ó, não coloca nome, não se apegue. Pô, se é uma simples máquina, qual o problema, né? De você fazer uma brincadeira, de dar um nome para uma máquina, né? O que isso vai afetar? Porque, no fundo, né, como você bem disse, ele sabia que tinha algo além, que o animal ele não estava ali gritando por um movimento repetitivo, é porque estava sentindo dor mesmo. Então, realmente, isso é repetido ainda hoje, né? Mas não tem como negar, não tinha como negar naquela época e hoje menos ainda. Não temos como negar que os animais sentem e que é errado causar dor a eles, seja pelo motivo que for, né?
E aí, pessoal, logo após esse parágrafo, eles vão entrar nesse aspecto minucioso de por que que ele colocou que os animais não são simples máquinas como supondes. Como assim? Será que é só experimentação animal? Né? E aí, eu quero convidar todos os ouvintes para também ter esse insight que os personagens tiveram. Porque olhando num macrocosmo assim, da obra, vamos assim, pegar realmente em aspectos gerais, até então, os nossos amigos, os nossos personagens estavam falando sobre animais, mas eles estavam imaginando animais do seu convívio. Né, cães, gatos, até mesmo as experiências que eles tiveram no plano espiritual tinham a ver com o resgate de maus tratos, né, de abandono desses animais que estão mais próximos de nós. Mas a partir desse momento eles começam a entender que o buraco é mais embaixo, que eles vão começar a cutucar os seus hábitos, o seu orgulho, né, e gerar uma mudança, uma coisa de dentro para fora. Por quê? O Sérgio, ele mesmo, ele diz que a gente acreditava nessa época e até hoje, algumas pessoas, nós acreditávamos que eram máquinas porque isso era conveniente pra gente. Olha o ponto. Porque o contrário exigiria mudanças em nossas relações com os animais e em nossos hábitos. Porém, o alerta do Espírito da Verdade é claro e incontestável, né? Então, é nesse momento que começa a virar uma chavinha. E que mais pra frente eles vão começar a entender qual é o tipo de relação que estamos pautando com os nossos irmãos animais não humanos. Porque então, um pouco mais pra frente, só puxando só pra fechar o raciocínio, o Plínio ele vai dizer que justamente a doutrina espírita ela é progressiva, que ela jamais pode se estagnar e que, portanto, as nossas relações com os animais que estão também constantemente mudando precisam refletir o que a doutrina está nos dizendo, que ela já previa muitas coisas, que ainda vai prever, e que ela precisa acompanhar esse progresso. Porque hoje nós estamos colaborando para o extermínio de bilhões de animais, de criaturas humanas. Quem está falando isso é o Plínio, ele diz sobre. A gente está alterando o destino dessas almas em evolução. Então isso é uma coisa que ainda não tinha sido dita antes e eles estão começando a refletir sobre. E é uma coisa que eu acho que pro leitor, que também não tinha feito essa conexão, vai gerar também essa conexão junto com eles. Por isso que eu amo esse livro. Eu amo esse livro por isso. Porque, nossa, você vai estudando junto com os personagens e você vai tendo plot twist atrás de plot twist junto com os personagens. Isso é incrível.
Esse processo de desconstrução que os personagens estão passando, né, ao longo aí dos capítulos, que é um processo que nós estamos passando de desconstrução de questões que nós aprendemos, que nós tivemos sempre como verdades absolutas e que não eram verdades no final das contas. E principalmente sobre os animais, nós vemos isso. E a doutrina ela vem nos esclarecer isso, mas ao longo, né, desses 150 anos, foi colocado também véus em cima de certas questões, principalmente relativas aos animais, né? De modo geral, foi colocada essa questão meio em segundo plano. E hoje ela está sendo necessária que venha à tona em toda a sua pureza. Livros como esse nos faz trazer essas reflexões, né? Então, por exemplo, a gente tem na parábola do semeador, no versículo 7, né? A parábola do semeador está em Mateus, capítulo 13. E no versículo 7, Jesus conta que uma parte das sementes caiu no meio dos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram a planta que surgia. Esses espinhos a gente pode entender justamente como sendo essas falsas verdades, né? Como René Descartes colocou que os animais eram máquinas. Isso sufocou a nossa relação verdadeira que Deus tinha de plano verdadeiro para com esses nossos irmãos. E o Evangelho ele traz para nós desde do seu germe, né? Em toda a sua essência, esse convite a ter uma relação harmônica com todos os seres, de não olhar para eles como objetos, como máquinas, como seres colocados por Deus aqui para nos servir. Então eu achei muito interessante porque essa parte do livro aí, ela vem mostrar justamente isso, né? Esse processo de descoberta, de desconstrução, de, digamos assim, dogmas, né? Que foi colocado a respeito dos animais pela ciência, pela religião, e que a doutrina espírita nos ajuda a derrubar, retirar esses espinheiros aí que foi se acumulando na psique da humanidade ao longo de séculos em relação aos animais e que hoje é preciso um esforço muito grande, né? Preciso remexer nesses espinhos, vai machucar a mão para arrancar eles, mas conforme a gente vai arrancando, a semente do evangelho vai brotando nossos corações e as nossas atitudes em relação aos animais vai se modificando, se aproximando do planejamento original de Deus, né? Planejamento original que Deus tinha para que a gente se relacionasse com eles.
Como diz o padre Paulo César, o plano de Deus era vegano. Beijo, padre Paulo César. Bom, muito bonita essa reflexão que você fez, Mu, porque eu acho muito interessante quando a gente vai puxando lá desde o Evangelho, né? E as coisas elas vão se encaixando. Então, não é uma coisa só da codificação dos espíritos que vieram trazendo nas obras após a codificação. Mas desde Moisés, no Não Matarás, passando por Jesus com a sua lei de amor ao próximo, com a sua lei de máxima, né? Que resumia todas as leis mosaicas. E agora com a terceira revelação, né? Com o nosso codificador, com as mensagens dos espíritos. E mais uma vez, criando esse quebra-cabeça de ideias que vão se completando. Então, eles puxam até uma frase do Chico, muito famosa, que é justamente isso, né? Que a gente está trazendo aqui, que essa verdade está vindo à tona. E que muitas vezes a gente pode sentir um certo remorso de não ter começado antes. E aí o Chico diz pra gente, muito consolador, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, é uma frase que nos entusiasma muito a começar a mudança dentro de nós mesmos, como for, onde for, da forma que for, mas começar. A partir do momento que a gente dá o primeiro passo, a gente não tá mais no mesmo lugar. Então, já é uma mudança acontecendo. E aí, falando em quebra-cabeça, eles estão começando a juntar aquilo que eles já estudaram com aquilo que estão surgindo e com aquilo que eles vão lembrando, puxando da memória, né, que pode ter alguma coisa a ver com o que eles estão dizendo naquele momento. E aí eles puxam, eles vão juntar a questão 607 com essa que eles estão estudando, que é 595. Então, ficou basicamente assim, eu falo para vocês, amigos, para vocês lerem um capítulo, porque aqui não é o melhor formato para vocês entenderem o raciocínio dos personagens. Esse capítulo específico aqui, o livro todo é muito bom, tem que ser lido. Mas esse capítulo aqui é uma construção que cada um vai fazendo, que você tem que parar, ler de novo, entender o que, que eles estão juntando e qual o sentido. E aqui vai perder um pouco, né, dessa função. Mas vamos lá. Juntando ficou assim. Questão 595. Os animais não são simples máquinas como supomos. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. E isso é o final da questão 617. Deu para vocês entenderem? Ele juntou as duas para vocês pegarem que uma está comprometendo a outra. Uma faz sentido juntando com a outra. E isso nos faz um convite também para a gente não ficar restrito a estudar uma coisa certinho, do começo ao fim, usando de uma forma linear o estudo, mas sim puxando uma questão do livro dos espíritos, aí uma questão da Gênese, aí puxa Joana, aí puxa André Luiz, Caibaixu, qualquer coisa que vocês perceberem que isso tem a ver, tem uma lógica, faz sentido, é uma descoberta quando a gente vai encaixando as pecinhas e percebendo que tá tudo falando a mesma coisa, a mesma verdade.
É interessante, né, a reflexão que eles vão fazendo. Eles, através dessas perguntas do Livro dos Espíritos, eles vão aprofundando as conclusões a respeito dos animais, né? Então eles começam a ver a questão da exploração dos animais, né, de forma massiva como é hoje, o quanto que está equivocado, né, o quanto de sofrimento que causa os animais aos bilhões, e que precisa ser feita uma revolução, né, de caráter moral, como eles dizem, em relação a eles, porque todos os seres são filhos de Deus. E aí Amanda diz, né, que então se Descartes concluiu que os animais não têm alma e por isso são máquinas, e aí o Edson fala, mas o espírito da verdade deixou claro que os animais não são máquinas, e aí Amanda conclui, então os animais, eles têm alma. Porque se não são máquinas, como pensou Descartes, eles têm alma. Então são esses contrapontos aí, né? O Espírito da Verdade fala, não são simples máquinas. E aí Descartes falando que eles são, com quem que a gente vai ficar? Com o Espírito da Verdade, obviamente. Né? E aí eles emendam, puxando ali a questão 597 do Livro dos Espíritos, que diz assim, Kardec pergunta assim, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E a resposta, há, e que sobrevive ao corpo. Então, na 597, nós temos, né, a prova cabal, através do Espírito da Verdade, de que os animais têm sim alma. Que a pergunta de Kardec, depois eles vão refletindo, eles veem que na pergunta de Kardec ele faz uma afirmativa muito importante que é passado desapercebido quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a maioria de nós, né? Que Kardec ele começa fazendo uma afirmação. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, então ele afirma ali que os animais têm inteligência e que têm uma certa liberdade de ação, né? Ou seja, um certo grau de livre-arbítrio. Então, juntando essas duas questões, tem inteligência e tem ação? Né, a conclusão óbvia, mas ele pergunta, né? Haverá neles algum princípio independente da matéria? E a resposta não podia ser outra. E que sobrevive ao corpo. Então, até as perguntas, né, que Kardec fez, a gente precisa olhar com muita atenção, porque aqui Kardec, como eles vão comentar mais à frente, ele pegou resposta de outras questões anteriores do Livro dos Espíritos sobre os animais para formular essa pergunta sobre a alma, né? Ele pega a questão que fala sobre a inteligência e a questão que fala sobre o livre-arbítrio, para daí ele formular a pergunta, digamos assim, chave sobre se eles têm alma ou não, né? Então é muito interessante e é uma percepção que nos escapa, porque não está tão claro assim. Mas é aí que a gente vê a postura de pedagogo de Kardec, a postura de cientista e de alguém com um raciocínio, né, e um poder de síntese nas questões que ele fazia, muito grande, né? Então ele perguntava coisas profundas de forma aparentemente muito simples, às vezes até muito óbvia as perguntas, mas que ele já estava colocando elementos que o Espírito de Verdade já havia respondido, né? É muito interessante essas observações que os personagens fazem aí ao longo do livro.
Então, a partir desse momento, os nossos personagens eles começam a destrinchar melhor a questão 597. Nesse capítulo agora, eles vão falar mais a respeito dessa parte dos animais possuírem uma inteligência. Enquanto que no episódio seguinte, né, no próximo capítulo, eles vão detalhar um pouco melhor sobre o aspecto da liberdade de ação, né, que seria o livre-arbítrio, que a gente já falou sobre, mas eles vão detalhar um pouco melhor a respeito dessa questão, que é uma questão que conclui as outras, né? E aí, quando eles vão puxar um pouco mais para trás, eles se dão conta que a 593, que é uma questão um pouco mais longa, ela vai falar sobre esse caráter dos animais terem uma inteligência. Nessa questão 593, a pergunta é: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Resposta: ainda há aí um sistema. É verdade que na maioria dos animais dominam o instinto. Mas, não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém limitada. E aí vem um longo comentário de Kardec, que daí ele vai falar que alguns animais praticam atos combinados, que denuncia uma vontade de operar em determinado sentido, de acordo com as circunstâncias, que há neles uma espécie de inteligência, mas que cujo exercício quase que circunscreve a utilização dos meios para satisfazer as suas necessidades físicas e de proverem a sua conservação própria, que é o que a gente tinha comentado dois episódios anteriores sobre o livre-arbítrio dos animais estar dentro de um aspecto da vida material. E mais à frente, ele escreve que o desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar os atuais limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que não lhe seja próprio. E aí, então, seguindo pelos comentários dos nossos personagens, vai gerar uma reflexão muito interessante também, que é importante a gente pontuar, que existe então uma diferença no reino animal de animais que agiriam apenas por instinto, tendo aí um sistema, como ele coloca, né, no início da resposta, então realmente só se moveriam através do instinto, mas que existe um outro grupo dentro do reino animal que não só tem um instinto, existe também uma inteligência ainda mais limitada, um pouco mais rudimentar, mas que está em processo de desenvolvimento em uma outra categoria de animais. E então a Ana Paula, que é a nossa veterinária, ela não perde a oportunidade de dizer que de fato existem muitos animais, muitas espécies de animais dentro do reino animal. E que a gente às vezes tem essa questão de relacionar os animais apenas com aqueles que convivem mais próximo conosco. Mas o reino animal é muito vasto. Quando ela diz isso, a Lúcia, que está aprendendo a ser espírita, né? A nossa personagem que está começando aí a entender os aspectos e práticas do espiritismo, ela vai dizer que, de fato, todas as vezes que ela pensava em algum animal, logo vinha em mente os próprios animais que convivem com ela no lar, ou de alguma vizinha, de alguém conhecido. Então ela fica muito surpresa de saber que existem outros animais, e ela pergunta quais são esses, né? E a Amanda vai dizer que o reino animal, ele inclui a esponja do mar, a água viva, as minhocas, os caracóis, todos os insetos, os peixes de todos os tamanhos, os sapos, as rãs, as iguanas, as tartarugas, todas as aves e todos os mamíferos. E eu acho que esse é um ponto interessante da gente pontuar, porque de fato, quantos aqui nunca pararam para pensar sobre quem são os animais de fato, quais são eles, quais as espécies, qual a função que isso tem no meio ambiente, eles são muito diversos. Então é óbvio que a gente não pode generalizar e achar que todos os animais, vão ter um livre-arbítrio de um jeito ou de outro, vão ter uma inteligência igual para todos, o instinto sendo igual para todos, ou mesmo se vão ou não passar um período no plano espiritual. Então isso tudo tem que ser avaliado com bastante bom senso e lógica, que, ao meu ver, enquanto espírita, eu, Natália, eu vejo muito que quando o animal ainda não tem o seu perispírito, seu corpo espiritual formado, quando ele ainda não criou um laço afetivo com o ser humano, não tem ali uma família espiritual, alguém que acolhesse ele, que tivesse esse laço afetivo ali, e ele tá ainda muito nos primórdios da evolução, não tem muito por que ele ficar um tempo na erraticidade. Agora, os animais que estão mais próximos do nosso convívio, ou mesmo aqueles que já têm um desenvolvimento de uma psique, né, nessa parte toda psicológica, que pode sofrer traumas, serem explorados a vida inteira, isso tudo vai gerar sofrimentos mentais que muitas vezes eles precisam recuperar durante o período de erraticidade. Então, tudo vai depender do grau de evolução que esse animal se encontra. Ele pode já ter um corpo espiritual formado, já começou a fazer ali seus contatos, seus laços afetivos. Então, isso vai determinar se ele consegue permanecer um tempo na erraticidade e depois voltar para a matéria. Se não, é instantâneo, porque de fato não tem muito tempo a perder, né? A evolução, ela se dá pela força das coisas.
E aí, Nath, os personagens, eles começam a pensar daí na questão do rei nominal, né? E aí o Sérgio, ele fala sobre a questão 592. E essa questão também, a pergunta que Kardec faz já traz muitos ensinamentos, né? A questão 592 é a seguinte: se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sobre esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E aí os espíritos respondem, né, que sobre essa questão não se chegaram a nenhum acordo, né, por exemplo, entre os filósofos aqui no plano encarnado. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem, né? E a grande conclusão, né, que é uma resposta um tanto longa, eles falam que a diferença, né, está justamente na questão que o homem pode reconhecer a existência de Deus, né? Ele tem a capacidade de pensar em Deus, né? Essa é a grande diferença, mas que em outros pontos realmente vão se mesclando, né, essa linha divisória entre o homem e os outros animais, né? Mas é muito interessante a pergunta de Kardec, porque mais uma vez ele vai pegando outras respostas do Espírito da Verdade para formular a sua pergunta, e ele vai colocando, né, afirmativas. Então ele coloca, né, que é difícil estabelecer esse limite, e que sob certos aspectos os animais demonstram ter uma inteligência superior ao ser humano. Isso realmente é um fato, né? Os animais, de acordo com a necessidade de cada espécie, eles conseguem fazer coisas que nós não conseguimos. Eles têm uma capacidade, por exemplo, de se orientar no espaço, de se locomover até determinada região com uma precisão muito maior. Se a gente pegar as abelhas, né, elas fazem esse processo aí de comunicar umas às outras a localização onde tem algumas flores que uma delas descobriu. Elas passam essa informação para as outras, elas conseguem ir com grande precisão até aquele local, se guiando por elementos ali do ambiente. Se a gente pensar nas aves migratórias, então, né, elas conseguem navegar ali por milhares de quilômetros, se guiando pelas estrelas e por campo magnético da Terra, né? Isso é uma coisa que o ser humano não possui, essa habilidade. Algumas aves possuem, de se guiar, por exemplo, pelo campo magnético. A gente precisa de um aparelho, do GPS, para fazer isso. Os animais têm isso já no próprio ser. Então Kardec, ele foi muito feliz, muito certeiro quando ele pontua, né, que alguns animais possuem habilidades que são muito superiores ao ser humano.
E eu vou puxar um pouquinho da sua fala, Moon, em relação aos insetos, porque os personagens, eles passam assim um parágrafo inteiro falando. A Ana Paula comenta que são mais de 900 mil tipos diferentes, espécies diferentes de insetos, enquanto que de mamíferos são só 4.260. 80% das espécies que povoam o planeta são de insetos. E ao final desse parágrafo, eles vão lembrar que na Gênesis, no capítulo 3, item 22... diz assim: todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. E aí, pessoal, queria comentar com vocês acerca de uma recente descoberta que eu fiz na minha vida pessoal. Há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, eu participei de um curso sobre bem-estar animal e tinha uma palestra sobre ciência, especificamente. E a professora que estava ministrando, ela passou pra gente um vídeo que eu acho que eu nunca vou esquecer. Foi muito impactante pra mim. Eu vou descrever pra vocês, mas depois eu acho que dá pra vocês procurarem nas plataformas. Sei lá, se vocês procurarem basquete de abelha, acho que vocês vão encontrar algo assim, não sei. Mas basicamente era um experimento onde a câmera filmava de cima e você tinha um recipiente arredondado com uma demarcação no centro desse recipiente, uma demarcação em amarelo, com um X. Tinha uma abelha viva, e do lado dela uma abelha de pelúcia com um palitinho preso nela, onde a pessoa podia manipular essa pelúcia. E tinha uma bola amarela, uma bolinha pequena. E aí, na primeira tentativa, falou logo de cara assim, o pesquisador pegou a abelhinha de pelúcia, fez ela segurar a bolinha, levar até o centro daquele recipiente, e quando essa abelha de pelúcia fez isso, né, pelas mãos do pesquisador, ele colocou uma gotinha de água com açúcar, assim, água bem adocicada. E aí a abelha, que é a abelha viva, olhou, observou esse fato, percebeu que teve uma recompensa, e na segunda tentativa ela foi, pegou a bolinha, colocou a bolinha, que é mais fofa, botou a bolinha no centro desse círculo e recebeu a recompensa. E isso é exatamente o mesmo mecanismo que um cachorro faz quando ele aprende algo. É pela observação e não pela tentativa e erro. Que a tentativa e erro, ela seria assim: não teria pelúcia nenhuma, deixaria uma bola ali. A hora que a abelha quisesse brincar com essa bola, fazer qualquer coisa, explorar ela, em algum momento essa bola ia parar no centro e aí ela ia ganhar recompensa. E com isso ela poderia pensar: olha, se eu coloco ali, eu ganho recompensa. Que isso é uma forma de aprendizagem. Mas ela é mais simples, porque a forma de aprendizagem mais complexa é a de observação. Isso é quase humano, gente. Então, eu deixo aqui para vocês essa questão em aberto. A gente não pode fechar ainda, porque isso ainda diz respeito muito a talvez uma falta de conhecimentos nossos. A ciência está começando a progredir para isso. E eu acredito sim que as abelhas, junto com o que o Murilo comentou sobre um aspecto de conhecimento geográfico, de conhecimento espacial, até mesmo de matemática, né, uma matemática delas, e de democracia, uma questão social, porque elas votam, elas tomam as decisões muito juntas na sociedade das abelhas. É muito interessante para quem for atrás, bem bacana de aprender. E mais uma vez, pegando essa parte da cognição. Então a gente não conhece o reino animal. Não vamos fechar essa questão, porque mais uma vez a gente pode daqui a alguns anos nos mostrar equivocados e ter que desconstruir isso, né? E aí, o Sérgio, ele lembra de um texto do livro Gênese da Alma, do Kaibar Schutel, que diz o seguinte, eu vou ler o trechinho, porque é um trechinho bem bacana e não é muito longo, não. Ele fala sobre essa questão de educar os animais. Quando o animal fica sujeito a uma boa educação, então é que bem se pode observar que a alma dos nossos irmãos inferiores não é tão atrasada como se pensa. Está claro que a educação só produz resultado onde há inteligência, pois sendo o instinto um estímulo inferior, impulsivo, que só produz atos inconscientes, não é suscetível de educação, que depende de raciocínio e compreensão. E olha que interessante, a abelhinha não aprendeu com o ser humano? Então, se a abelhinha aprendeu com o ser humano, então ela é um ser racional que compreende as coisas, que é inteligente. Olha só, mais uma vez a gente exercitando a lógica. E ele vai pegar esse trecho justamente para encaixar com o que eles estavam falando aqui no 93, porque eles usam essa palavra educação. E aí é onde eles iniciam um diálogo muito interessante e juntando com outras referências que eles vão lembrando sobre esse aspecto da nossa irmandade cósmica e fraternal e universal. Que é aquela história, né? Não dá pra gente pedir o auxílio dos espíritos superiores a nós se a gente não tá fazendo o dever de casa, que é cuidar, proteger, amparar, tutelar os espíritos que estão na retaguarda evolutiva, que são os seres da natureza, os animais, enfim, nossos irmãos menores. Somos, para eles, irmãos mais velhos, assim como os espíritos superiores são os nossos irmãos mais velhos, não é? E aí eles vão entrar até no aspecto de Jesus, porque Jesus, sendo nosso irmão mais velho, ele encarnou na Terra para nos passar o Evangelho. O que teria sido de nós se a gente não tivesse recebido essas verdades maravilhosas do Cristo? Então, o Cristo, ele exercitou aquilo que é a sua máxima, que é a lei de amor ao próximo. E ele que nos acompanha desde o início dos tempos, como diz lá na Caminho da Luz. Então, a gente tem recebido tanto, tanto, tanto. E onde é que está a nossa parte em retribuir isso? Em nos colocar nesse papel de irmãos mais velhos, de Cristos para os animais, e de fazer a parte que nos cabe na evolução. Porque senão não dá pra gente nem conhecer a Deus, nem amar a Deus com toda a sua profundidade, compreendendo a sua criação, se a gente não passar a respeitar, proteger, educar, aprender com esses irmãos que estamos acompanhando nesse momento no planeta.
E aí, Nath, a Amanda, ela dá prosseguimento a esses comentários, né? E ela fala assim que Jesus, né, ele foi o nosso pedagogo, foi o pedagogo da humanidade. E sem ele, a gente estaria muito atrasado no nosso processo evolutivo, mostrando que não tem como ser de outra forma, a não ser o superior amparando o inferior, o que caminha mais atrás, né? Inferior no, nesse sentido, de que é mais jovem, de que ainda está em escolas da vida mais anteriores, e não no sentido de inferior de importância para Deus, né? É sempre importante deixar isso muito claro. E também ainda ela diz, Jesus, ele é o nosso modelo de educação, e o nosso modelo sobre como nós devemos agir para com aqueles que são, entre aspas, inferiores a nós. Então, como que nós devemos agir em relação aos animais? Tem que observar Jesus, como que Jesus agia em relação às pessoas da época na qual ele encarnou aqui. Ele agiu com orgulho? Ele agiu escravizando? Ele agiu tendo um comportamento de alguém que era superior e que os demais tinham que então servir a ele? Justamente o contrário, né? Ele próprio disse, aquele que quiser ser maior, que se faça o servo de todos. E a gente, infelizmente, reluta em aplicar esse ensinamento aos animais. A gente inverte essa ordem. A gente coloca os animais como sendo aqueles que vão nos servir, sendo que a lógica divina é justamente o contrário, né? Então, nós precisamos aí, são lições simples, básicas, mas que nós precisamos de todo esse raciocínio, de tantas questões aí do Livro dos Espíritos e tudo mais, para a gente chegar nessa conclusão óbvia, que nós devemos amparar, ensinar e auxiliar os animais, né? Inclusive, né, ela daí cita também um trecho de Missionários da Luz, no capítulo 4, onde diz assim: em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor. Devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Só que, infelizmente, nós que nos orgulhamos tanto de sermos a espécie mais inteligente do planeta, de ser aquela que está no topo, dizemos que estamos no topo da cadeia alimentar, mas os cientistas já comprovaram que são as anchovas que estão na nossa frente nessa cadeia alimentar, né? Então nós temos esse orgulho e utilizamos essa inteligência para escravizar os animais, criar situações de extremo sofrimento para eles, para a gente obter lucro, obter produtos que são totalmente desnecessários para nós, né? Como os Espíritos respondem também no Livro dos Espíritos sobre o necessário e supérfluo, e eles respondem que o nosso orgulho e a nossa insaciedade criaram para nós realidades que necessidades que não são reais, né? E justamente por conta desse mau uso da inteligência que nós temos feito. Então os animais foram os primeiros seres a serem escravizados pelo ser humano, quando o ser humano se estabeleceu em comunidades, justamente porque nós tínhamos a inteligência para fazer e nós o fizemos. Foi uma escolha nossa, não foi imposição de Deus. Nós também precisamos ter isso muito claro na nossa mente, que escravizar os animais foi uma escolha do ser humano, do mau uso da inteligência que nós temos, né? E não uma determinação divina. Então, infelizmente, tirando algumas exceções ao longo da história, nós temos feito um péssimo uso da nossa inteligência na nossa relação com os animais. Tanto é que a situação que nós enfrentamos no planeta hoje, né, de uma emergência climática, com elevações do nível do mar, com desaparecimento de espécies, doenças surgindo, tudo está na raiz a nossa relação deturpada, doentia com a natureza, com os animais. Se nós tivermos a inteligência para nos trazer esse ponto de destruição, certamente nós temos também para fazer o caminho de volta, de regeneração, de religação com Deus e com a natureza. Então basta nós queremos, aí entra a questão da vontade. Nós temos vontade de ter uma relação com os animais como Deus planejou, ou nós preferimos nos acomodar nas ilusões que nós criamos na nossa relação com os animais, né? Cabe a nós decidirmos, cabe ao livre-arbítrio do qual nós tanto nos orgulhamos, a gente decidir o que vamos fazer, né?
O ser humano, ele não tem nenhum... Pensando fisicamente no nosso corpo, a gente não tem nenhum desses atributos que você tinha comentado antes, né? De ter o sonar, de ter um rastreamento dessa questão eletromagnética, né, da Terra, que pra mim parece um superpoder, assim. Então, nascendo um macaco pelado com roupa de algodão... Assim, fisicamente a gente não é nada, sabe? Se a gente for ser lançado assim numa selva, numa floresta, numa praia, no mar, sem nada, tipo, realmente, literalmente largado e pelado, a gente não ia sobreviver, sabe? Muito tempo. Porque a nossa, eu acho que assim, é o ponto que o livro traz, assim. Aonde está a nossa inteligência, onde a gente aplica, é justamente na nossa capacidade de conseguir conceber uma ideia nova, planejar como que você vai executar essa ideia, conseguir transmitir essa ideia, né, pela tua comunicação com um outro ser da sua mesma espécie. Esse outro ser consegue imaginar a partir da tua descrição dessa ideia, e aí vocês conseguem colaborar junto para a construção e concretização disso. Então, basicamente, o ser humano é um grande inventor, como você estava comentando, né? O nosso papel é esse, mas isso tem que ser feito de uma forma útil. A gente precisa começar a criar coisas, como esse é a nossa inteligência, criar coisas que beneficiem a nossa espécie, mas também as demais espécies, né? Nesse equilíbrio da vida, que é por isso que estamos aqui como seres humanos que somos. Porque espiritualmente, sim, nós estamos um degrauzinho à frente. Nós somos aquele que conhece Deus, que tem a capacidade de imaginar um Criador, de criar questões filosóficas, né? De tentar se questionar quem eu sou e, a partir desse momento, nos autoconhecer. Então, nós que temos essa capacidade a mais, temos que saber bem executar, né? E aí, fechando, né, o nosso raciocínio nesse capítulo tão interessante, a gente pulou algumas partes, tá bom? Porque realmente eles têm um processo assim, de construção das ideias bem extenso. E a gente queria ler para vocês só a conclusão final que eles tiveram, foram duas, onde eles juntaram... Missionários, Livro dos Espíritos, questão 593, o Livro da Gênese da Alma, do Kaiba Schutel, depois a questão 607, e aí virou um compilado só, mas que faz sentido, tem lógica e, portanto, reflete uma verdade, né? Então, o Edson convida todos para juntar tudo e pensar. Diz assim: não se poderia negar que além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, quando o animal fica sujeito a uma boa educação, então é que se pode observar que a alma dos nossos irmãos inferiores não é tão atrasada como se pensa. Outra, está claro que a educação só produz resultado onde há inteligência, pois sendo o instinto um estímulo inferior e impulsivo, que só produz atos inconscientes, não é suscetível de educação, que depende de raciocínio e de compreensão. E aí eles pegam lá a questão da Gênesis, capítulo 3, item 12, que para mim ela é a que fecha tudo, né? Diz assim: se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação dos seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça e nem com a bondade de Deus. Então, olha só, uma certeira para a gente anotar aqui, né?
E a última junção de perguntas, né, é da questão 593 e 607A, que eles colocam juntas assim: poder-se-á dizer que os animais sobram por instinto? Há ainda aí um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles, nenhuma compensação dos seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça e nem com a bondade de Deus. Então essas conclusões que os personagens fazem nos mostra de forma muito clara toda essa linha de raciocínio que foi construída com as perguntas de Kardec, as observações também de Kaibar Schuttel e de outros grandes vultos aí do Espiritismo, Emmanuel, André Luiz. Isso nos mostra o quanto que a nossa visão dos animais está sedimentada numa ilusória sensação de superioridade da nossa parte, o quanto que nós precisamos desconstruir essas barreiras que ao longo dos séculos nos limitaram de ter uma relação, né, ter um relacionamento verdadeiro com os animais de acordo com o planejamento divino e não de acordo com a nossa vontade, de acordo com as nossas concepções extremamente mesquinhas e infantis até sobre quem são os animais. E a ciência hoje em dia está nos desvendando, como no exemplo que você deu aí da abelhinha, o quão complexo eles são e o quão longe nós estamos ainda de entender realmente a fundo a mente e a essência espiritual dos animais. Então nós temos muito que aprender e justamente por isso nós precisamos ao máximo exercitar a nossa humildade em reconhecer que não existe um abismo entre nós e eles. Existe apenas uma breve separação e essa separação está ficando cada vez menor. A gente está cada vez mais próximo, se reconhecendo tanto pela ciência quanto pela ciência espírita, que é apenas uma ilusão, essa grande separação entre a alma dos homens e dos animais, que na verdade são mais próximos do que a gente imagina, do que a gente gosta de admitir. Então que essas reflexões sirvam para que a gente modifique a nossa relação com eles. E eu agradeço aí, já encerrando, mais essa oportunidade de estar aqui participando de mais esse Movecast, que tantas reflexões nos trazem e que tem modificado também para nós que participamos a nossa relação com os animais. Gratidão aí, gratidão a todos que ouviram. Um abraço e até a próxima.
Ai, eu que agradeço, Mo. Foi muito, muito, muito bom essa troca de ideias e bate-bola entre nós dois. Eu acho que é um formato bacana até ter duas pessoas participando, né? Claro que é muito bom quando tem vários, mas a gente também explora essas oportunidades de conversar e ter mais chances de falar e explorar uma ideia, né? Então agradeço também muito. E aí o que fica é a reflexão, né, pessoal? Mais uma vez, A gente combateu o materialismo, o antropocentrismo, o especismo, principalmente aqueles que são colocados dentro da doutrina espírita, que não constam nela, mas que a gente tem a teimosia ainda de botar, e que a gente espera, né, que vocês tenham conseguido ser tocados por essas reflexões, esses comentários, e essas sementinhas brotem no coração de cada um, para que a gente possa começar o amanhã hoje, e a gente não se arrepender de não ter começado antes. E eu convido vocês a estar conosco no próximo episódio, no capítulo 20, onde eles falarão sobre os animais no plano espiritual. Paz e bem a todos, fiquem com Deus.
Você ouviu o Movecast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.